meus amigos, tudo bem? Como é que passaram o fim de semana? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui novamente para apresentar mais uma edição do seu programa O Homem e a Terra. Nos próximos 10 minutos, vamos conversar sobre temas importantes para toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella, Amarildo Alba na produção, apoio técnico do Oswaldo Agemaier e colaboração de todo o pessoal desta emissora. Hoje é segunda-feira, dia 20 de agosto de 2018, dia dos maçons, segundo meu calendário. Há muitas histórias envolvendo os maçons, mas esse grupo de pessoas não tem nada a ver com religião ou coisa parecida. É apenas um grupo social discreto que cultiva a humanidade, os princípios da liberdade, democracia e aperfeiçoamento intelectual. A maçonaria teve um importante papel na luta pela independência do Brasil, para quem não sabe. E olha só, nós estamos na fase de lua crescente, hoje é dia de São Bernardo de Claraval e de São Bernardo Tolomei. Dois municípios estão fazendo aniversário hoje, Santo Antônio da Platina e Assis Chateaubriand. Parabéns a todos os moradores desses dois importantes municípios paranaenses. E vamos ver nosso WhatsApp. Um abraço para o Leonir e o Flávio Barcelos, de Salgado Filho. Um abraço também para o Luiz Gonçalves, nosso ouvinte de Marquinhos, e para a Jeane, de Reserva. Para quem ainda não tem nosso número, anote aí, 41-99141-9466. Mande seu nome completo e a cidade de onde está falando. 41-99141-9466. Daqui uns dias, os produtores começam a fazer o plantio da próxima safra. E como muito agricultor faz o plantio direto, é preciso tomar alguns cuidados na hora de fazer a dessecagem do mato. Bom, para falar sobre isso, nós vamos conversar hoje com o Celso Cerato, da Emater de Maringá. Celso, um dos problemas da dessecação é a deriva, quando o herbicida atinge áreas além de onde está o mato. Isso ainda é muito comum no estado?
A deriva é um processo, me desculpe o termo, irresponsável de quem está fazendo. Porque é possível controlar, se existe então deriva, é porque o indivíduo que está usando e está provocando deriva, ele não está fazendo algo com competência. E existem riscos, inclusive, legais. Quando você causa danos a um terceiro, é possível esse terceiro entrar na justiça para reaver os danos. Então, para que ter dor de cabeça com o vizinho? Para que você fazer uma aplicação mal feita, ineficiente? Então, cuide disso.
Que cuidado o produtor deve tomar na escolha do produto para fazer a dessecação?
É importante identificar bem as plantas que são alvo, aí recorrer à assessoria de um profissional local, pode ser da Emater, da cooperativa, da revenda, identificar certinho o produto e a dose. E aí já discutir também o volume de cauda. Isso faz parte do processo de seleção do produto para fazer o serviço, a dessecação.
E como deve ser feita a regulagem dos pulverizadores?
É importantíssimo regular a máquina e fazer a manutenção da máquina. Ainda em tempo, né, de começar pela bomba da máquina, pelo sistema de pressurização, né? Fazer manutenção, limpeza, lubrificação, trocar anéis, verificar os pistões. Se uma bomba de um pulverizador ela trabalha dando socos de pressão, significa que há problema no sistema. E quando se identifica esse tipo de problema, passou do momento de fazer manutenção. Então, no pulverizador, quando ele verifica que existe uma câmara de compensação, pode haver entupimentos, pode haver problemas lá, né, no mecanismo do compressor, né? Enfim, ele precisa levar isso para um profissional, para um técnico que consiga fazer manutenção. O segundo passo é revisar todo o sistema de filtro, filtros do pulverizador. E instalar, de preferência, filtros da mesma malha. Ou, às vezes o pessoal pega e instala um filtro de malha menor e não funciona, vai entupir os bicos. Então o ideal é ser filtros com a mesma quantidade de mesh, né? São linhas por polegada quadrada. O segundo passo, então, trocado os filtros todos e padronizado os filtros, revisar as mangueiras, braçadeiras e também as pontas. Vazamento é desperdício, né? E além de contaminação, a pessoa que põe o alquimista, a pessoa e o meio ambiente. O terceiro passo, tão importante, é verificar se as pontas de pulverização elas estão uniformes. Quando a variação de vazão entre os bicos em 30 segundos, por exemplo, ela passar de 10% entre um bico e outro, significa que os bicos estão extremamente desgastados. É necessário trocar as pontas. Para as dessecações, normalmente se usa baixo volume. Hoje nós temos uma variação, uma gama enorme de modelos que são úteis, fazem gota mais grossa, trabalham com um volume às vezes até menor, mas também você não pode reduzir muito o volume se a massa que você vai dessecar é muito grande. Então discuta, por isso que é importante discutir com o profissional local. A ponta parece cara, 20, 15, 18, 28 reais, mas é muito importante, porque passa muito dinheiro por ali. E um erro ali, rasga a nota de 100, como eu brinco aqui com os produtores, né?
E até a água influencia na aplicação, Celso?
Existem problemas com águas que têm carbonato, bicarbonato de cálcio, de magnésio, são águas duras. Então discuta isso também com o profissional local. Vai discutir a água aqui, é adequada, precisa reduzir pH, não precisa, dependendo do produto, né? Então isso também é importante. Aí vem em si a operação. Por enquanto, no Paraná, os registros são de temperaturas amenas, por enquanto, mas daqui uns dias pode esquentar. E aí o que, é que acontece quando se faz a operação de pulverização com calor e quando se usa excesso de pressão? A gente particula demais com excesso de pressão, que é um erro também de regulagem de pulverizador, o cara quer dar mais vazão, menos, enfim, ou nem regula, não tem nem manômetro e nem funcionando e não faz a regulagem, particiona demais as gotas, elas evaporam mais rápido e perde. E às vezes tem perdas que você nem consegue enxergar com os olhos, porque de tão fina que são as gotas, elas somem e elas sofrem um processo de convecção. É quando o ar, a gotinha nem chega ao alvo, ela já, no ar, ela já toma o rumo ascendente e não chega ao alvo. E o vento arrasta a molécula para o vizinho ou para outra lavoura que você tem. Né? Então você errou o alvo, jogou dinheiro fora e está contaminando, causando risco a terceiros, causando risco à sua saúde, risco ao meio ambiente, aí vai.
E qual o melhor horário para fazer a aplicação do herbicida?
Então, o horário de aplicação, aliado à pressão e ponta, é algo fundamental. Não se faz aplicação com temperatura elevada. Então, na dessecação, você vai ter muito mais eficiência de começar o trabalho de madrugada. Você vai acordar aí 4 da manhã, não tem jeito, e fazer o processo. E chega lá, chegou a 28, 30 graus a temperatura e a umidade relativa, se ela estiver baixa, para o serviço. Porque não adianta, você vai estar rasgando a nota de 100 e não vai estar fazendo o trabalho que você quer se você operar com o pulverizador com temperatura elevada e umidade baixa. Então, a receita geral que a gente podia deixar para os produtores é mais ou menos essa. Que se ele atentar para esses cuidados, ele vai ter sucesso, vai economizar produtos e vai ficar contente, com certeza, né? Mais seguro.
Olha aí, minha gente, vocês ouviram o Celso Cerato dando algumas dicas para evitar a deriva. E então, na hora de fazer a dessecação, procure a orientação de um técnico da Emater. E olha só essa notícia, uma novidade para quem precisa de um meio de transporte no meio rural. As motocicletas entraram na lista de itens que podem ser financiados por meio do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF Mais Alimentos, do governo federal. Desde o dia 1º de julho deste ano, os produtores inscritos no programa podem financiar o veículo de duas rodas com taxas de juros que variam entre 2,5% a 5,5% ao ano. E tem mais, com prazo de até 10 anos e 3 anos de carência para pagar a dívida. Essa é uma boa oportunidade para quem está pensando aí em substituir o cavalo pela motocicleta. É, meus amigos, chegamos ao final dos nossos 10 minutos. Deixamos um forte abraço a vocês e amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário para mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!